Irmãos, eu quero ler com vocês essa manhã o texto que está lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16, e fala de quando Deus levantou Samuel para ir lá. Ô, Ricardão, saudade, meu irmão. Forte abraço para você, viu? E a gente lê aqui em 1 Samuel capítulo 16, que fala quando Deus chamou Samuel para ir lá ungir o Davi. E no começo ele ficou meio receoso, porque ele sabia que o Saul não ia gostar. Então é muito importante entender isso, que Deus está levantando Davi num tempo assim de conflito. Conflito. Conflito de poder, conflito de interesses. E conflito de poder e de interesses a partir de uma coisa estabelecida por Deus. Quem ordenou a unção de Saul foi Deus. Em resposta aos anseios do povo. E Deus permite certas coisas. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, algo muito essencial. Há certas coisas na nossa vida que Deus permite, Deus autoriza, Deus até orienta, mas para nos frustrar. É um pai que permite certas coisas na nossa vida para a gente entender que não é aquilo, que ele responde ao nosso coração muitas vezes, para nós entendermos que não é aquilo. Não é o que. E Deus está, ele é soberano das suas decisões. Deus permite as certas coisas na nossa vida no limite do constrangedor. Mas ele não vai deixar isso ultrapassar o limite do comprometedor. Então ele deixou que o povo tomasse, bebesse daquilo que o povo mesmo pediu, segundo o seu coração, no limite do constrangimento. Mas quando chegou nesse limite, ele foi lá e ordenou que o Samuel ungisse a Davi. Então, e aí ele vai até na casa de Jessé, e aí, quando ele chegou lá na casa do Jessé, a partir do verso 5, diz assim, ó: "Sim, eu venho em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagre-se e venha ao sacrifício comigo." Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: amado, vamos deixar assim, Deus ministrar o nosso coração. É Samuel. Samuel está lá porque ele conversou com Deus, ele ouviu. Ouviu Deus. Então, mesmo uma pessoa que está ouvindo Deus, é o profeta de Deus, foi ungido para aquilo. Todo mundo conhece a história de Samuel, a forma sobrenatural como Samuel foi levantado profeta para aqueles dias de Israel. E mesmo esse homem que conversa com Deus, que fala com Deus, que ouve Deus, que está lá em obediência à vontade de Deus, certo? E esse homem pode estar enganado. Então, aí o Senhor fala: não considere a aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê Samuel como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Meu irmão, sai de casa hoje para votar, tendo em si mente. Tendo em si mente. Deus vê o coração. Deus vê o coração, não a aparência. E nós estamos julgando pela aparência. Então, nós estamos querendo resolver um problema, muitas vezes, com outro problema. Nós não estamos percebendo que Deus permite certas coisas na nossa vida. Deus libera certas ações da nossa vida, mas para que a gente possa, de uma vez por todas, aprender como é que as coisas funcionam, e não para insistir nelas. E o povo não está entendendo. Não está entendendo. Deus está dizendo: olha, é como se Deus estivesse falando, o Saul foi de acordo com a aparência, vocês agora estão querendo repetir Saul. Lembra que Jesus falou: para os discípulos no caminho de Emaús, como vocês são duros de entendimento, como vocês demoram para perceber as coisas. E às vezes nós estamos insistindo em nós mesmos, insistindo na nossa forma de avaliar, de decidir. Nem sempre aquilo que não está funcionando é coisa do capeta. Muitas vezes alguma coisa não está funcionando porque Deus permitiu aquilo que a gente pediu e Ele garante que aquilo não ultrapasse os limites. Deus garante que algumas decisões que nós tomamos, algumas escolhas que nós fizemos, Ele libera aquilo para que a gente possa aprender. Mas aí está aqui, ó, o próprio profeta insistindo. Qual foi o critério para decidir sobre Saul? Sua aparência, seu tamanho, sua força. Porque Saul era um pouco mais alto. Saul era 30 centímetros mais alto do que o mais alto de Israel. E ele está dizendo, vocês veem, o homem vê a aparência. O que que vai orientar seu voto essa manhã ou o dia de hoje? A aparência, a força, o poder, a capacidade? É nisso que nós estamos colocando a nossa expectativa? Os discursos hoje são de competências, não são um discurso de valores. Nós estamos votando em quem é maior, mais poderoso, ou quem aparentemente vai resolver os problemas. E aí Deus falou, não é esse. Então Jessé chamou Abinadab, o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu esse. Então, seguida, Jessé chamou Samá Samuel, mas esse disse, também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel, 7 seus filhos, mas Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum deles. Agora, o Samuel entendeu. Então perguntou Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Ele falou, não, ainda tem o caçula. Ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, trago aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse, Samuel, é esse, levanta-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amados, há tantas lições aqui para a gente discernir sobre os critérios que nós temos que usar para a eleição. Primeiro que eleição não é para eleger a um cargo. Eleição é para identificar quem senta naquele lugar. Eleição é para a pessoa ocupar o seu lugar e não para assumir o seu cargo. Saul assumiu o cargo, mas nunca ocupou o lugar. Não eleja pessoas para assumir o cargo, se você não está identificando aquele que Deus levantou para ocupar o lugar. Davi foi ungido para ocupar o seu lugar, mas não assumiu o cargo imediatamente. Nós devemos parar com essa bobagem de ficar elegendo pessoas para assumir o cargo, mas são pessoas que nunca ocuparam o lugar. Não tem problema se alguns temporariamente, deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração, não tem problema se num processo eletivo, guiado pelas aparências, alguns vão assumir o cargo, mas coloque o seu voto, seja fiel ao que Deus revelou no seu coração, para você votar naquele que você tem certeza que vai ocupar o lugar, ainda que não seja imediatamente. Empreste o seu amém para essa pessoa. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, uma verdade é estabelecida. A verdade sobre Davi estava estabelecida. Ele não vai assumir o cargo imediatamente, mas ele imediatamente ocupa o seu lugar de liderança. E tanto é que ocupando esse lugar ele já começa a resolver alguns problemas. Ele começa a libertar Israel de alguns dos seus opressores, mesmo não tendo assumido o cargo, só porque ele assumiu o lugar. Ele venceu Golias, fora do cargo, mas no lugar. Então, tem pessoas que estão tão invocadas com isso, que se elas não ganham a eleição para assumir o cargo, elas nunca ocupam o seu lugar. Essa pessoa não serve. Gente que passa pelo processo seletivo e acha que porque não vai assumir o cargo, ele perdeu a eleição, essa pessoa nunca vai assumir o seu lugar. Eleição é para você saber que pelo menos dois ou três estão falando amém com você. E a partir de dois ou três, uma verdade é estabelecida. O Davi tem um único amém aqui, o amém de Samuel. Samuel foi lá para falar amém ao sim de Deus na vida de Davi. E pela boca de duas testemunhas, a verdade a respeito de Davi, da sua vocação, está sendo estabelecida. Agora, a referência de autoridade em Israel é Davi, ainda que a referência de poder é Saul. Mas a autoridade de Davi vai prevalecer sobre o poder de Saul. Para que a gente pare de colocar nossas expectativas no poder e coloquemos a nossa esperança na autoridade. Uma coisa interessante aqui, ó, é que Davi, presta atenção, tá aqui, ó, o espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito maligno vindo da parte do Saul atormentava. E aí, o que que o Saul foi chamar, mandou mensageiros a Jessé, conseguiu mensagem, envie o seu filho Davi, que cuida das ovelhas, para quê? Para que ele venha trabalhar comigo. Presta atenção, quem tem autoridade, quem assumiu, não é quem ocupa o cargo, quem assume o lugar, pode trabalhar para quem ocupou o cargo. Aliás, a autoridade de Davi estava no fato que ele não tinha problema nenhum de trabalhar para quem ocupava o cargo, sabendo que ele estava assumindo o seu lugar. Ele não vai fazer nenhum delito, ele não está fazendo nada de errado. Ele tocou uma harpa, o doido acalmar, tem problema nenhum não, ué. Porque imagina se o cara já é o governante errado, ainda fica doido, imagina, ele é errado e doido. Então Davi falou, pelo menos eu vou garantir que ele seja só o errado, mas não seja doido. Estou usando palavras assim simples para todo mundo entender mais fácil. Davi tocando a harpa para Saul, está fazendo uma redução de dano. Ele está melhorando a vida do povo. Imagina um governante equivocado, empoderado, sem o Espírito de Deus. Saul não tinha o Espírito de Deus. Então o governante, sem o Espírito de Deus, Davi não foi lá e falou assim, seu possesso, endemoniado. Não, ele foi lá tocar a harpa para acalmar Saul. Por quê? Porque Saul ocupou o cargo. Ele está no cargo? É a vez dele no cargo? Então nós vamos lá, pelo menos, tornar o governo dele melhor. Para quem? Para o povo. No mínimo, acalmar ele. Meu Deus. E vamos continuar trabalhando. Davi, de posse dessa autoridade, vai lá e liberta o povo do seu opressor. Davi, porque ele assumiu o lugar, mesmo não tendo ainda ocupado o cargo, ele teve chance de matar seu oponente, destruir seu oponente, apunhalar ele pelas costas. Ele não fez isso. Davi não atalhou o processo. Por quê? Porque ele já tinha assumido o lugar. E como ele assumiu o lugar, o Espírito de Deus estava sobre ele, é o Espírito de Deus que ele ouvia. Não eram as demandas do povo, não eram as urgências do povo, e nem as oportunidades que ele tinha de destruir o seu inimigo. Ele não fez isso. Mesmo Saul querendo matar Davi, Davi teve chance e não fez. E por último eu queria dizer uma coisa. E essa raiva do Saul contra Davi, porque Saul é o cara no cargo, enquanto Davi é o homem no lugar. Não queira o cargo se você não assumiu o lugar. Assuma o seu lugar no dia de hoje, candidato. E não se preocupe se hoje você vai ocupar o cargo. Vai fazer o seu trabalho. Honrar a fé que as pessoas depositaram em você. E por fim, isso não vai impedir você de ser o melhor amigo do filho do seu pior inimigo. Essa cultura de ódio está matando o nosso país. Eu vou repetir bem devagar, porque nós estamos sendo tomados de uma covardia. Homens e mulheres covardes, porque só sabem funcionar com poder. Homens e mulheres covardes, mesquinhos, porque só sabem funcionar debaixo de armadura. Homens e mulheres covardes, negligentes, porque só engrossa o discurso depois que ocupa o cargo, mas não tem o menor senso de responsabilidade quando não estão no cargo. Pelo contrário, se não tiver no cargo, atiram, destroem, sabotam. Homens e mulheres falando em nome de Deus e sabotando aqueles que ocuparam o cargo. E quem sabota é porque não assumiu o lugar, porque está ainda disputando o cargo. Cuidado para que a sua obsessão de ocupar o cargo não tire você do lugar. Sabotagem, buscando oportunidade de destruir o seu adversário de forma até covarde, quando ele está lá defecando suas intimidades. Gente que está esperando uma condição de vulnerabilidade íntima para expor. Tem que falar. Para expor as fezes dele. Se valendo da sujeira da sua intimidade para covardemente tirar partido disso. Covardia, irresponsabilidade, injustiça. E depois, para piorar, de maneira ainda mais covarde, se tornam inimigos dos seus filhos. Não tem nada a ver com isso. Eu sei do que eu estou falando. Pelo amor de Deus, uma cultura de ódio, de ressentimento, de hierarquia, de prevalência, de interesse, de disputa e não de responsabilidade. Davi, Saul fazendo todo tipo de plano para destruir ele, e ele se torna o melhor amigo do filho do seu pior inimigo. e não foi por interesse. Mas isso só consolidava sua autoridade. Hoje é para a gente identificar lá no fundo do nosso coração quem é que Deus quer que assuma o lugar. E não para resolver quem vai ocupar o cargo. Ainda que talvez leve um pouco mais de tempo que você estava esperando. Mas seja instrumento de Deus para revelar hoje a essa nação quem assume o lugar de liderança nesse país e de referência que pode conduzir nosso povo à liberdade. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço a todos. Fica na paz. Boa eleição, bom voto. Até mais.